Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a quinta sessão ordinária do primeiro período legislativo da nona legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia se encontra sobre a mesa para quem dela querer fazer uso. Vereadora Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, a todos aqui, boa noite. Justo és, ó Senhor, os retos são os seus juízos. Os teus testemunhos que ordenastes são retos e muito fiéis. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Aperto e angústia se apoderam de mim, não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dai-me inteligência e viverei.
Solicito ao segundo secretário que ofereça a assinatura da sessão anterior.
Nove assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Pequeno expediente. Passa a mão do primeiro secretário para a leitura. Convocação de assessoria do assessor pedagógico.
Convocação do assessor pedagógico. Convocando os vereadores para participarem de uma reunião que será realizada no dia 14 do corrente mês, às 14 horas, no Centro Cultural Antônio Carlos Savoini, onde será tratada da questão da nova composição da Comissão de Redimensionamento e discussão sobre proposições para sanar a falta de vagas nas escolas públicas de Juara.
Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Comunicado número 23.011.7/2017. Comunicado 23.0184/2017. Comunicado número 23.0119/2017. Comunicado 01.2275/2017.
Comunicado número 230.117/2017. De 2 de fevereiro de 2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa PDDE Estrutura no valor de R$ 8.300. Comunicado número 230.118/2017, de 2 de fevereiro de 2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa PDDE Estrutura, no valor de R$ 8.300. Comunicado número 230.119/2017, de 2 de fevereiro de 2017, do Ministério de Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa PDDE Estrutura, no valor de R$ 8.300. Comunicado número 012.275/2017, de 22 de fevereiro de 2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa cota no valor de R$ 71.757,39.
Terminada a leitura, passamos ao vereador escrito do pequeno expediente. Conforme o inciso 3 do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou solicitações, terão o prazo improrrogável de 3 minutos para proceder às suas leituras justificativas. Primeiro vereador, vereador Chico Lindeia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, vice-prefeito presente na sessão, obrigado. Boa noite. Senhor presidente, fazer apenas aqui uma indicação verbal. Estive acompanhando o trabalho da prefeitura, da Secretaria de Urbanismo, lá no bairro Porto Seguro, também no Alvorada, fazendo a retirada do lixo e tapando os buracos, né, das ruas não pavimentadas com cascalho. Então, eu queria fazer uma indicação a pedido dos moradores que esse serviço fosse estendido logo de imediato do Porto Seguro para o bairro Portal das Flores, Léo, pelo fato até da logística ser mais fácil, né, estar um ao lado do outro e é um bairro pequeno, então já ficaria uma micro-região pronta no município. Era isso, presidente.
Próximo vereador é a vereadora Marta.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, boa noite, população aqui presente. Como membro da Comissão de Educação, né, eu estou como relatora, o vereador Marquito, a vereadora Uliane e o vereador Hélio Castão como suplentes, nós enviamos um ofício à prefeita, né, pedindo informação sobre o piso salarial da educação. Nós sabemos que, pela lei, o piso tem que ser implementado em janeiro. Então, gostaríamos de informações a respeito da implementação do reajuste do piso nacional, porque sabemos que os profissionais da educação nos cobram e gostaríamos de ter uma resposta em que momento o piso vai ser implementado, o reajuste do piso, e se vai ser implementado, como vai ser o pagamento retroativo. Muito obrigada.
Próximo vereador, vereador Hélio Castão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os nobres colegas, companheiros aqui desta casa e a todos que estão presentes. Senhor presidente, eu tenho assim uma indicação verbal, tá fazendo, nessa questão a Marta acabou de passar aqui, sobre o reajuste do piso nacional, e que é dado para os profissionais da educação e que até o presente momento ainda não entrou nessa casa para ser aprovado por esta casa. Então fica aqui mais uma vez esse registro. E também a pedido de moradores, eu sei que é até difícil fazer indicação nesse momento, porque a cidade encontra com ruas muito esburacadas, mas tem uma moradora do Parque Continental que pediu, na hora que eu estava vindo para cá, né, ela foi até a minha casa e pediu que era para fazer essa indicação, que é ali na Rua São Paulo, no bairro Continental, a situação está bem caótica. Então, é mais uma indicação que eu peço aqui para que seja levado ao Executivo. Mas, muito obrigado, boa noite a todos.
Próximo vereador, vereador Salvador.
Senhor presidente, boa noite a todos, aos amigos, colegas vereadores e os demais presentes. Senhor presidente, estive visitando o distrito de Jaú, semana passada, visitando a escola, comunidade, posto de saúde, e verifiquei a situação da escola em dificuldade. A gente pôde acompanhar várias situações lá, questão de estrutura, questão de piso, banheiro, está deteriorado, Leandro. Infelizmente, a escola está precisando de uma reforma urgente. Aí eu juntei todas as documentações que eles têm, fiz um pedido ao secretário, e está encaminhado ao secretário a solicitação. Também verifiquei o telefone que tem lá no postinho, também está parado, não está funcionando. Pedi a solicitação ao Oi também que faça a revisão daquele telefone lá, que segundo os moradores também tem muita utilidade lá no distrito do Jaú e infelizmente não está funcionando. Também fiz a solicitação para a reforma do PSF, né? A gente acompanhou também o PSF lá, precisa realmente de uma reforma, mas o técnico está lá, está atendendo as pessoas, tem remédio, está de prontidão para atender. Pude verificar que está em condições para trabalhar, mas o postinho precisa de reforma, acho que então já levei o conhecimento ao secretário. Também estou solicitando do executivo a viabilização de uma empresa para fazer transporte coletivo no município de Juara. Né, a cidade já cabe, eu acho que já tem necessidade a isso, e a gente pode trabalhar isso, e tem empresas aí que podem se habilitar para trabalhar na questão de transporte coletivo. E solicitei também que elabore um projeto de lei para que a gente termine e proíba agora essas publicidades, Léo. Placas em canteiros na avenida, nas vias públicas. Aí. Tem já uma determinação sobre isso, mas a gente vê que realmente ainda não é respeitado. Então já está se avançando muito essas placas em canteiros, e fiz essa indicação ao executivo para que faça um projeto de lei para fazer essa votação. É só isso, presidente. Muito obrigado.
Para o nosso vereador, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Fiz uma indicação aqui ao secretário Carlos Nunes, que até hoje fui mal vice-prefeito Carlos, lá na ponte do Rio Corgão, ali, Chico, ali perto da Acreforma, aquela ponte ali tem que interditar, porque está perigoso, já caiu o travesseiro debaixo dela, o outro pau está quebrado no meio, tenho medo de alguém passar lá sem saber e cair ali e acontecer alguma tragédia. Está cobrando também, ver se o Carlos fez o conserto da caixa d'água de Águas Claras, que lá está vazando água 24 horas. Mostrei o vídeo hoje para o vice-prefeito, e dá dó, né, prefeito? Você vê aquele desperdício de água lá e é complicado. Mas só boa noite a todos.
Professor, vereador Leboy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Senhor presidente, eu venho à sua tribuna solicitar e deixar informado, Chico, a secretária executiva, e aproveitando então, o secretário de administração, o Cleirto, e o vice, Carlos Sereno, qual os cumprimento. Eu solicitei um ofício a semana passada do secretário, do adjunto, na verdade, o Carlos Nunes, referente ao planejamento da secretaria com das questões dos buracos, dessas questões do lixo no município de Juara, e até o momento não chegou resposta. E eu gostaria de deixar a secretaria executiva em alerta que se até na sexta-feira não chegasse a resposta desse planejamento, de que forma que nós vamos fazer com a cidade, porque eu não sei os colegas vereadores, mas eu não tenho condições de sair de casa. Você vai no mercado, o povo está perguntando se eu não estou vendo os buracos. Você para, a população está perguntando se nós não estamos vendo os buracos. E a Secretaria de Urbanismo, até o momento, não se pronuncia. A cidade está um caos. Eu sei que está chovendo, mas nós precisamos de resolver. Nós não temos que pensar lá ou nisso ou naquilo. Temos que resolver o problema e resolver o problema desse lixo da cidade. Então, eu gostaria de deixar a Secretaria Executiva em alerta. Se não chegar a resposta até sexta-feira, eu gostaria que fizesse uma convocação para o secretário, para o adjunto, estar aqui para vir falar. Gostaria de convocar, se ele é obrigado a vir. Então, eu gostaria também que fizesse convocação e que passasse o plenário. E já gostaria de solicitar aí o apoio dos colegas vereadores para que o secretário venha. Se o ofício não vem, o secretário ele tem por obrigação, conforme a lei orgânica, vir explicar o que está acontecendo na sua secretaria. Porque eu não aguento mais, Chico. Carlos, eu não aguento mais andar nessa rua e todo mundo está reclamando e com razão. Não tem condições. Hoje eu fui no mercado Flor do Vale, todo mundo me parou lá na frente, passou o maior constrangimento. E nós estamos cobrando, o vereador está cobrando, a sociedade está cobrando e nada se faz. E o secretário não resolve. Ele não sabe onde ele está. Então é isso que eu quero saber. Eu quero que convoque o secretário, se até sexta-feira não chegar, eu gostaria que fizesse a Secretaria Executiva essa convocação. Obrigado, senhor presidente.
Procedor, vereador Flavinha.
Senhor presidente, excelentíssimos vereadores, público presente, boa noite. Venho aqui solicitar da Secretaria Executiva do Município, Secretaria de Cidades, um estudo da estrada da Leva Palmital, logo ali após a comunidade da Pedreira. Tem uns fazendeiros que fecharam uma estrada que dava acesso ao rio ali. Você conhece lá, Chico? Uma fazenda lá fechou a estrada. E alguns moradores estão aqui cobrando nós para a legalidade de fechar aquela estrada. Eu sei que é dentro de uma fazenda, mas transitava muita gente por ali. Eu quero que faça um estudo se é legal ou não e se está inibindo alguma coisa. Quero também solicitar uma luminária lá na rua Sérgio Buarque de Holanda, em frente ao número 557W. Está muito escuro naquela rua lá. E o pessoal vem cobrando a gente. Limpeza daquele mato ali também na rua São Geraldo, próximo a Jumasa ali, agora do lado da farmácia do município. Tem uma área de APP ali, está um matagal completo. A gente sabe da história que já está acontecendo na Luiz Gatti lá, é uma vergonha. Aquela avenida, fomos lá tirar foto, achamos que estava limpo, chegou lá, estava o mesmo matagal. Infelizmente, é uma vergonha isso aí. Sabendo da dificuldade, mas é um lapso isso aí. Uma coisa que um dia resolve, não estão conseguindo resolver. É vergonhoso. Léo Boy, você falou aqui do cronograma de tapa-buraco, você também já ia solicitar. Eu quero assinar junto também. Vamos convocar, que eu sei que todo mundo está cobrando isso aí. E faz horas que a Câmara vem solicitando uma explicação. Não adianta pedir para uma rua um tapa-buracos, a gente sabe que o município todo está caótico. Então a gente tem que pedir o cronograma para a gente dar uma resposta para a população. Então, se não tivesse cronograma aí até a sexta, eu concordo também de convocar o secretário para dar explicação para a gente. Escola do Jaú, Salvador. Já também pedi o cronograma lá das solicitações da escola para reforma. E até em conversa com o secretário de Educação, quando ele esteve aqui no município, falei que ia enviar para ele, a gente encaminhou. E, se possível, posso até assinar junto com você para a gente caminhar novamente e cobrar de novo, tá bom? Boa noite e obrigado.
gostaria de fazer uma indicação verbal também aqui. Uma indicação não. Vamos juntar os vereadores que tiver aqui. O Flavinho, acho que vai para a aldeia amanhã. Vamos juntar uma comissão aqui. O vereador Léo vai estar na cidade, Marta, quem estiver aqui, para a gente ir à garagem e conversar com o secretário, ver o que está acontecendo, ver se tem esse material, como é que está acontecendo, se não está, alguma coisa a mais. Vamos fazer uma indicaçãozinha para uma reuniãozinha com os vereadores aqui, com o secretário amanhã. Não havendo mais matéria e nem vereador escrito um pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura. Projeto de Lei Complementar número 005/2017.
Projeto de Lei Complementar número 005/2017 dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 015, 17 de novembro de 2006, que institui o Plano Diretor Municipal de Juara, estabelece diretrizes para o planejamento do município e dá outras providências.
Passa a primeira secretária para a leitura. Projeto de Lei Municipal número 03/2017.
Projeto de Lei Municipal número 013/2017. Dispõe sobre abertura de crédito especial e dá outras providências.
Terminada a leitura, passamos ao vereador escrito em grande expediente. Nenhum vereador escrito em grande expediente. Passamos agora à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas do livro de presença.
Nova assinatura, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Projeto de Lei Complementar número 005/2017.
Projeto de Lei Complementar número 005/2017. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 015, de 17 de novembro de 2006, que institui o Plano Diretor Municipal de Juara, estabelece diretrizes para o planejamento do município e dá outras providências.
Quer dizer, os vereadores, que esse projeto está em pedido de regime de urgência. Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei complementar número 005/2017. Vereador Chico Indéia.
Senhor presidente, queria mais uma vez pedir o apoio dos colegas vereadores. Os vereadores até questionam nessa questão dos projetos chegar à maioria como regime de urgência, alguns até com regime de urgência pedindo dispensa dos pareceres. Esse projeto é um projeto, de certa forma, até simples. O que a gente pede do regime de urgência é que o projeto tramitaria e seria votado em apenas uma sessão, ou seja, prazo hábil de 5 dias nas comissões, teria condição de estar fazendo trabalho do Poder Legislativo nesse projeto dessa natureza. Projeto esse que é uma alteração solicitada até pelo Governo do Estado, pela CECID, onde eles querem mudar, principalmente no projeto, a composição do Conselho, Léo. Ou seja, colocar mais força popular, aumentar a valorização da comunidade nos projetos, porque do jeito que está, fica o Poder Público com maior poder de decisão no Conselho. E o Conselho, o objetivo dele é que a sociedade tenha o direito e tenha condições de estar fazendo trabalho de cobranças e, com isso, ajudando, né, o município a estar fazendo a aplicação correta dos recursos públicos.
Continua a discussão. Vereador Laboy.
Senhor presidente, eu vi o projeto na data de hoje, deu entrada, e claro, Chico, concordo, é um projeto de altíssima relevância para o município. Eu até falei que eu não iria votar o regime de urgência, mas o vereador Chico veio falar o líder do prefeito e eu vou acabar votando sim o regime de urgência desse projeto. Porém, eu só gostaria de deixar registrados os anais desse Poder Legislativo. Pode ser que eu esteja enganado. E se eu estiver enganado, eu gostaria de ter sido convidado. Nós estamos se alterando o plano diretor. Quando esse Poder Legislativo fez uma emenda para o desdobro do terreno, nós cometemos a maior injustiça do mundo, do planeta Terra. Foi vetado, fez o maior piseiro na cidade, que vai beneficiar diretamente a população do município de Juara do Desdobro. E eu quero agradecer ao presidente que promulgou a lei, que hoje é lei complementar. A Secretaria de Planejamento da pessoa da Alzira, com a qual elaborou essa comissão, que pertence à comissão, disse que não, porque nós não fizemos audiência pública. E foi bem no dia que eu tive audiência pública da LDO e do orçamento. E se nós tivéssemos feito, Flavinho, teríamos lotado essa Câmara. Nós não fizemos porque nós sabemos que isso vem de encontro com o anseio da população, porque é um projeto que já vinha lá desde 2008. Então, razões do veto. Por que não foi realizada a audiência pública? E eu não recebi um convite da audiência pública para a formação dessa comissão, que nós estamos aqui hoje votando o regime de urgência para alterar o plano diretor. Então, existem dois pesos, duas medidas, mano. Isso que eu fico indignado, Chico. Porque quando você quer fazer, o vereador, o Poder Legislativo quer trabalhar em prol ao benefício da população, Existe um monte de barreira, Leandro, um monte de problema na frente. Quando é para a prefeitura, vem regime de urgência, eu não preciso de audiência pública. Eu não sei que lei que é essa que nós temos. Eu vou votar regime de urgência, mas eu gostaria de ser convidado para as audiências públicas. E se não tiver, mesmo assim eu vou votar o projeto. Mas que fique registrado nos anais desse poder legislativo. E quando fosse vetar um projeto, Salvador, de um vereador, seja lá qualquer vereador, oposição ou situação, que se analise bem a razão do veto. Se analise bem se realmente está prejudicando o município. Para depois não vir um negócio desse aqui pedindo regime de urgência. E nós somos obrigados a votar. Claro, porque é um projeto de suma importância. Nós estamos se alterando o plano diretor com a votação desse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Flavinha.
Senhor presidente, Chico Duindé, líder da prefeita, na outra sessão já disse para você. Eu não sou contra o regime de urgência, sou contra a dispensa de pareceres sempre. Que a gente tem comissões aqui, temos que zelar por isso, né? Tem que tramitar certinho na casa. Mas, Chico, já solicitei, vamos solicitar de novo de você, para eles se atentarem, mandar o projeto com antecedência, a gente tem uma pauta a cumprir, temos regimento a cumprir, e às vezes está acontecendo esse atropelamento de novo, né? Mas sabemos que a importância desses projetos aqui, e vamos votar a favor, sim, do regime de urgência. Não estamos votando no projeto hoje, vai tramitar normal na casa, claro que mais rápido, mas é para se atentarem a organizar melhor e mandar antes o projeto para o Legislativo.
Continua a discussão. Valeu, Chico.
Só a título de informação, realmente o projeto entrou rápido, né? Mas ele não entrou hoje na casa, né, Léo? Ele entrou na sexta-feira, tá? Ele foi protocolado no prazo normal, respeitando o regimento. Então, o regime de urgência, os vereadores aqui decidem no plenário, o plenário é soberano. A questão do regime de urgência é devido à importância do projeto. Até tem que parabenizar o posicionamento do vereador Léo Boy, porque realmente mexe no plano diretor e, sendo o Poder Legislativo, cobrar a audiência pública. Quando o Poder Executivo não exige audiência pública. Mas o projeto, muitas vezes a gente fala aqui, ah, novamente regime de urgência. É porque muitas vezes o que a gente tem que mostrar nesse poder, João que já está no terceiro mandato, o Léo no quinto mandato, eu estou no terceiro mandato, é que nós não podemos prejudicar a população por erro de secretários. Ou seja, o secretário foi lá por incompetência dele, não mandou no período correto. Aí nós vamos lá e não vota um regime de urgência. O município muitas vezes pode ser penalizado, como entrou aquele do FETAB, né, Léo, semana passada, pedindo regime de urgência, ou seja, o município poder perder recursos do governo do estado devido a nós não queremos votar um regime de urgência. Isso que a gente sempre defende, quando o regime de urgência realmente tem que ser defendido. Esse é um dos casos, né, que seria alteração do plano diretor, da questão da composição do Conselho de Desenvolvimento, a pedido da Secretaria de Estado, por isso que a gente está tendo a coragem de vir aqui pedir o regime de urgência.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Só queria deixar bem claro que não se pode imputar a responsabilidade de, às vezes, não aprovar um projeto no vereador, né? O vereador, ele é legislador, então ele tem que ter tempo hábil para analisar os projetos. Nós sabemos bem que alguns projetos que entram na casa, eles têm que tramitar de uma forma mais célere. Mas, se aprovarmos todos, tudo em regime de urgência, a nossa função se perde pelo caminho. Então, muitas vezes a gente questiona o regime de urgência, é porque a gente precisa de tempo para analisar, para estudar o projeto, né? O nosso questionamento é principalmente nessa questão. E quando o Chiquinho fala que o vereador Léo Boy e o vereador João têm mais experiência, talvez por isso nós, os de primeiro mandato, questionamos tanto o regime de urgência, porque nós precisamos desse tempo para entender o projeto, estudá-lo e aí sim aprovar uma coisa que vá beneficiar toda a sociedade.
Continua a discussão. Vereador Chivide.
Vereadora Marta, só da questão de não penalizar o legislador, é mais uma vez a experiência fala. A população que está lá fora, ela não entende dessa forma. O que ela entende lá é que chegou aqui, teve prazo para votar o regime de urgência, teve 5 dias para estudar em cada comissão e não votar e perder recurso, não vai lembrar que o secretário mandou em cima do prazo. Sempre o penalizado é o último. Ela estoura no lugar mais fraco mesmo, seria nós nesse caso. Ou seja, está com nós para decidir. Se nós não decidimos, a população vai entender que foi nós que não tivemos a coragem de decidir.
Continua a discussão. Terminando a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme a ordem de chamada. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador, é favorável, né? Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leboy?
Favorável.
Vereador Chico Indé?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Foi aprovado o regime de urgência do projeto de lei complementar 005/2007 por unanimidade. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Projeto de lei municipal 013/2017.
Projeto de lei municipal número 013/2017. Dispõe sobre abertura de crédito especial e da outras providências.
Esse projeto também está em regime de urgência. Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 013/2017. Vereador Leo Bosco. Vereador Chico Ideia. Chico Ideia.
Senhor presidente, novamente pedindo a compreensão dos colegas vereadores, projeto corriqueiro, que entra nessa casa normal, que seria abertura de crédito. Abertura de crédito essa para compra de um veículo para atendimento na questão da dengue. Questionei de imediato lá a secretária quando vi o projeto, principalmente na questão da dotação que estava sendo retirada, retirando dotação de obras e instalações da divisão de obras e serviços, ou seja, abertura, cascalhamento e patrulhamento da rede rodoviária municipal. Sabemos da necessidade, né, Léo, que temos hoje de estar melhorando nossa malha viária, reclamação toda hora, é atoleiro em Itapaiúna, é atoleiro no assentamento, e aí retirando a dotação. Questionei a secretária e foi bem explicado até, Léo, que esse aqui é recurso próprio e esse trabalho nas estradas está sendo realizado pelo município com recurso do FETAB, que tem aquelas dotações que está no orçamento. Então não estaria atrapalhando o desenvolvimento das ações, porque o recurso que o município tem para estar executando a estrada hoje realmente não é recurso próprio, é recurso do governo do estado através do FETAB. Por isso que é um projeto corriqueiro, seria interessante também para estar dando apoio na questão da dengue, né? Então, pedia mais uma vez o apoio dos colegas vereadores para estar votando não hoje o projeto, apenas o regime de urgência.
Continua a discussão. Vereador Flavinha.
Claro que a gente não está discutindo o regime agora de urgência do projeto, é muito importante. Essa caminhonete para o município está dizendo aqui que é para fazer ações de combate à dengue, chikungunya, né? E depois, na hora do debate do projeto, a gente vai também instruir o município a cuidar melhor do bem, do patrimônio público, porque, infelizmente, você sabe que nós temos esses casos aí, que tem um monte de coisa abandonada aí, por incompetência, às vezes, dos servidores ou de quem designa ele.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se conselho favorável. Quem for ao contrário, se conselho favorável. Ao contrário, conforme a ordem chamada. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leboy?
Favorável.
Vereador Chico Indé?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinha?
Favorável.
Está aprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal número 003/2017 por unanimidade. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura, emenda modificativa 002/2017.
Projeto de Lei Municipal número 012/2017 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do FETAB e da outras providências. Modifica o Projeto de Lei Municipal número 012/2017.
Está em única discussão a emenda modificativa 002/2017.
Só queria que lê essa emenda na íntegra.
Pode ler. Por gentileza, ler na íntegra a emenda modificativa 002/2017.
Modifica os artigos 1º e 4º do projeto de lei municipal número 012, de 3 de março de 2017, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal do FETAB, que será constituído com composição paritária da seguinte forma: 7 representantes do Poder Público Municipal, sendo 5 representantes do Poder Executivo, a serem indicados pelo Prefeito, e 2 representantes do Poder Legislativo, indicados pelo Presidente da Câmara; 7 representantes da sociedade civil, que serão indicados pelas respectivas entidades. Fica assegurada a participação do Secretário Municipal de Transporte na representatividade constante no inciso 1º, inciso 1, que presidirá o Conselho. Artigo 4º. O Conselho emitirá relatório trimestral de suas atividades, divulgando-o por via eletrônica no sítio do município, na internet, e encaminhará uma via à Câmara Municipal no dia seguinte à deliberação do relatório da prestação de contas enviada ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que o mesmo, a cada 4 meses, possa enviar à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, SINFRA, e Comissão de Infraestrutura Urbana de Transporte da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Câmara Municipal de Juara, 10 de março de 2017.
Continua a discussão. Vereador Chico Ideia.
Senhor presidente, até pedi para fazer a leitura na íntegra, para a comunidade presente, né, ter conhecimento de qual é a emenda, projeto do Conselho do FETAB. Preocupação é que se fazer a emenda está mudando na paridade, tem que parabenizar a comissão, até eu também pedi que fazer essa emenda na Comissão de Finanças. Não mudou a paridade, continuou 7-7, então a comunidade tem representatividade. Estive já participando, na época do Dr. Paulo, promotor, em uma reunião com todos os conselhos, pelo Ministério Público. Ele entende, João, entende, Léo, que não era para estar participando vereadores dos conselhos municipais, porque os vereadores eles já têm o poder de decisão aqui no plenário. E o vereador é o fiscal, ele consegue fiscalizar o conselho, consegue fiscalizar o executivo, então não teria necessidade de estar participando. Queria mesmo era a força da comunidade. Mas temos é que parabenizar o Poder Legislativo, está querendo participar, querendo estar acompanhando de perto, né, o recurso, que é o recurso em torno de R$400 mil, precisa ser bem aplicado mesmo, então temos que parabenizar o Poder Legislativo, parabenizar a comissão por ter feito a emenda.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo Boy?
Favorável.
Vereador Chico Indé?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Foi aprovado a emenda modificativa 002/2017 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 012/2017. Com sua emenda.
Projeto de lei municipal número 012/2017 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do FETAB e da outras providências. Com emenda modificativa.
Está em única discussão o projeto de lei municipal número 012/2017, com sua emenda 002. Vereador Chico Indé.
É a título apenas de informação, né, da comunidade, que foi votada a emenda, né, da comissão, onde continuou tendo a paridade, ou seja, a sociedade com força de participação no conselho, e agora estamos votando o projeto, que é o projeto de alteração no conselho do FETAB. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Vereador Flavinha.
Senhor presidente, quero parabenizar a comissão, Chico, como você disse, a comissão de legislação. Parabéns pela emenda modificativa aí. Não tinha representantes do Poder Legislativo nesse conselho. E nós entendemos que deve-se ter sim, nós somos fiscais do município. Se não tivesse que existir aí, Chico, também tinha que tirar de todos os outros conselhos, porque não ficaria muito certo, né? Mas parabéns, é importante a gente participar sim, eu faço parte do Conselho de Meio Ambiente, a gente vem tomando as ações lá para ajudar o município a desenvolver e fiscalizar no ato já das ações. Depois a gente fica aqui meio sem saber o que aconteceu e é importante ter um representante legislativo em todos os conselhos, sim. Boa noite.
Continua a discussão, vereador Leboia.
Presidente, eu gostaria de parabenizar a comissão por esta emenda e dizer que eu lembro, Salvador, na gestão anterior, que quando essa comissão já existia, foi feita, realizada através de decreto pelo Executivo Municipal, e depois que eu tive um embate com o ex-prefeito, Chico, você sabe disso, nós até falamos que de colocar a polícia para ser monitorista e recurso do FETAB, porque nós tínhamos uma dificuldade em estar verificando de que forma que estaria sendo aplicado esse recurso, o prefeito e seus assessores, alguns nos convidou o Poder Legislativo para participar, presenciar esse conselho. E onde mesmo assim o prefeito convidando teve alguns assessores direto, eu já citei aqui, que no momento foram contra a participação. O que que vereador tem que vir participar dessa comissão? O que que vereador tem que saber onde está sendo, onde deixou de ser aplicado o dinheiro do FETAB? Isso era, presidente, pessoas técnicas da gestão anterior que não queria. Então por isso eu gostaria aqui de parabenizar a comissão que fez essa emenda e o Poder Legislativo tem sim por obrigação, está participando e verificando de fato onde está sendo e de que forma está sendo aplicado o dinheiro público do município de Juara. Então, parabéns, claro que serei favorável, senhor presidente.
Continua a discussão, vereador Chico Indé.
Só relembrando, senhor presidente, que esse conselho tinha sido criado realmente por decreto, não tinha participação do Poder Legislativo, mas o Poder Legislativo ficou mais preocupado porque não fazia nem as reuniões. E aí ficou do governo do Estado, já ia cortar os recursos do FETAB. Ou seja, não adianta também, agora está fazendo a lei e a gente não cobrar depois que o Conselho seja ativo. Então o Conselho, a função dele tem que ser ativo para com isso fiscalize os recursos e continue recebendo o recurso com condição de fazer melhoria na nossa cidade, tanto a parte urbana, que foi autorizada 30%, como na parte do zona rural.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme a ordem de chamada. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo Boy?
Favorável.
Vereador Chico Ideia?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinha?
Favorável.
Está aprovado em única discussão o projeto de lei municipal número 0012/2017 com sua emenda modificativa. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Emenda modificativa número 001/2017. Por gentileza, lê na entrega também.
Modifica o projeto de lei complementar número 001/2017. Modifica o parágrafo único incluso ao artigo 383, constante no artigo 1º, do projeto de lei complementar municipal número 001, de 9 de janeiro de 2017, passando a ter a seguinte redação. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal regulamentará, mediante lei, a forma da obtenção dos valores da taxa de coleta de lixo. Câmara Municipal de Juara, em 8 de fevereiro de 2017.
Está em única discussão a emenda modificativa número 001/2017. Vereador Salvador.
Senhor presidente, esse projeto é o projeto da taxa, né? Da taxa de lixo. É, primeiro projeto, na verdade, é o projeto número 1, né? 2017. Nós já estamos com ele aí praticamente há 45 dias, eu acho, quase. É um projeto difícil e vai ser bem debatido ainda, mas nós trabalhamos as comissões aí, tentando da melhor forma possível ter a defesa, né, das pessoas e dos que moram na cidade. É, sabemos que uma criação de uma taxa hoje é algo absurdo, às vezes a pessoa ouve falar, mas estamos atentos e trabalhando. A questão desta emenda aqui, ela simplesmente garante que o projeto é pronto, final, quando voltar para a Câmara aqui, ele vai ter que passar pelo crivo dessa casa. Então a gente fez essa emenda aqui garantindo essa garantindo, na verdade, que a defesa das pessoas e a defesa que mora, que vai ter o serviço atendido pela coleta de lixo. Então, é um trabalho difícil ainda, que nós vamos ter que debater muito aqui, que vai vir como vai ser feita essa cobrança dessa taxa, mas nós já estamos garantindo aqui que a Câmara de Vereadores vai debater junto aqui e trabalhar da melhor maneira possível.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Importante que se diga que nós aprovamos aí apenas a desvinculação do IPTU, da taxa de lixo. A taxa de lixo normalmente era cobrada juntamente com o IPTU. O que nos foi mandado foi uma desvinculação. A emenda foi feita no sentido de que essa taxa, ao ser criada, ela tramite aqui nessa casa e não por meio de decreto. Então fizemos a emenda que a taxa será criada por meio de lei, não por meio de decreto. Tá?
Continua a discussão, vereadora Uliane.
Esse projeto ele tem causado um desconforto, acho que não só para mim, mas para a grande maioria aqui, mas eu vou estar votando favorável à emenda que foi feita para que essa taxa seja passada por nós. Qual o valor, de como vai ser cobrada essa taxa?
Continua a discussão. Vereador Chico Ideia.
Senhor presidente, prefeito teria que estar agradecendo o Poder Legislativo por estar aprovando essa emenda, desvinculando, visto que o lançamento do IPTU já foi feito, sem a taxa. Então, se não aprovasse essa lei aqui, poderia estar entrando como renúncia de receita, pois então ela agora vai ter que achar a forma que adequa a nova cobrança. Vai passar pelo Poder Legislativo normalmente. O prefeito já passou para alguns colegas vereadores, né, que ela tem a intenção, né, de estar fazendo via concessão do serviço público. Então também teria que passar pelo Poder Legislativo. Então é dessa forma que estaria regulamentando a questão do lixo em Juara. Tivemos grandes problemas no início do ano, né, principalmente do acúmulo, que a empresa que foi contratada não estava dando conta, mas que hoje está estabilizado e agora o que nós estamos fazendo é apenas oficializando a desvinculação que já está feita no próprio carnê do IPTU.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está na votação. Quem for favorável, se pronunciou favorável. Quem for contrário, se pronunciou contrário, conforme a ordem de chamada. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leoboy?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Oriane?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Está aprovado a emenda modificativa 001/2017 por unanimidade. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura, projeto de lei complementar número 001/2017.
Projeto de lei complementar número 001/2017 altera a redação do artigo 383 da lei complementar número 023 de 28 de novembro de 2006, com emenda modificativa número 001/2017.
Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 001/2017. Vereador Flavinho.
Só quero deixar bem claro aqui, para as pessoas que estão presentes, que nós não estamos criando taxa de lixo, gente. Às vezes o pessoal está entendendo que a gente está criando uma taxa de lixo hoje, que é o que tanto se... de coleta de lixo, que é o que tanto se comenta no município, que vai existir essa taxa. No Código de Postura, salvo engano, Léo Boia, existe lá os deveres do cidadão juarense, que o dever do... todo lixo acumulado pela gente é nosso dever. Então já existia essa cobrança de 10% do IPTU para a coleta de lixo. E foi retirada essa cobrança, quem já recebeu o carnê sabe disso aí, foi retirado esse 10% esse ano, e a prefeita mandou uma lei para a gente para fazer a retirada desse 10%, para depois analisar como vai ser cobrada essa taxa de lixo. Não é que está sendo instituindo nenhuma lei agora para a taxa de lixo, não. E nós fizemos uma modificação para que quando for criada essa lei da coleta de lixo, tramite novamente pela Câmara para a gente ver a legalidade, os custos para cada cidadão. Então, nós estamos votando aqui, desvinculando a taxa de coleta do IPTU, não uma taxa de coleta agora, de valores.
Continua a discussão. Vereador Leoboia.
Senhor presidente, só para deixar registrado, os vereadores já falaram, referente a esse 10% que era embutido no IPTU, e a prefeita mandou lá no início de janeiro para que se aprovássemos, e também porque iria gerar o IPTU sem essa taxa do lixo de 10%. E eu aproveito que o Cleiton está aqui, o Carlos Sereno está aqui, o vice-prefeito, e que sente com sua equipe técnica da prefeitura que a partir do momento que se elaborar esse projeto, não sei se vai se aumentar ou se vai reduzir, eu acredito que reduzir não vai, a taxa do lixo. Que seja muito bem discutida com sua equipe técnica e que por gentileza encaminhe para esse poder legislativo o mais breve possível, porque nós temos que discutir, esse é um projeto que tem que ser discutido com a população do município de Juara. Não adianta se aprovar um projeto de qualquer forma, igual está vindo aqui com o regime de urgência, entre quatro paredes aqui com um pouco de gente. Eu acho que esse projeto tem que ser discutido, Leandro, de uma forma bem discutida com a população do município de Juara. Porque nós estamos aqui autorizando a não se cobrar o 10%, que era do valor do IPTU, porém, nós não sabemos ainda, ninguém sabe, de que forma que será cobrado esse lixo. Se é pelo tamanho da residência, como vai ser e como não vai ser. Por isso, parabenizo a comissão, claro, que fez essa emenda, que era para ser apenas por decreto, vai vir para o Poder Legislativo, mas que venha, mas com tempo para que nós possamos então discutir esse projeto. Que é um projeto que eu já falo a vocês, vereadores, vai causar desconforto para muita gente. Alguns têm esse conhecimento e já sabem que, de fato, a taxa do lixo ela tem que ser cobrada. Porém, quando você se cobra, tem que se fazer, tem que se executar o serviço e se executar de qualidade. Nós não temos aterro sanitário, tem que ver, eu acho que se a concessão, Chico, seria a saída para o município de Juara. Porém, Leandro, que se faça uma concessão e que a empresa se vire com o lixo. Porque se for para nós terceirizar, fazer concessão e continuar jogando o lixo dentro das nossas águas do Rio Arinos e atrapalhando para que não saia o aeroporto no município de Juara, que um dos problemas do aeroporto é o lixão. E vocês sabem disso. Então, a questão do lixo tem que ser muito, muito bem discutida. E aí, onde esse projeto teria que vir com antecedência, Marta? Parece que as comissões vão aos bairros, vão aos distritos, né? Não, distrito acho que não, distrito não vai ter, mas vai aos bairros e se discuta com a população. Porque às vezes poucas pessoas vêm, mas é interessante a gente ir até a população, por exemplo, como se fosse nas sessões itinerantes no município de Juara. Então, deixo registrado. Chico, você é líder prefeito, o secretário Cleiton está aí, o vice-prefeito está aqui, os servidores da prefeitura. Estudem com muita cautela referente à taxa. Mas se for, se aumentar essa taxa, o povo brasileiro, o povo juarense, o povo mato-grossense já está por aqui de tantos impostos e nós estamos na situação que nós estamos. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Como o vereador Leal falou, nós temos um problema crônico que é o lixão. né, vários prefeitos, eu acho que, acredito que desde a gestão do Oscar, existe uma recomendação, né, de se fazer o aterro sanitário, e nós sabemos bem que o município não tem condições de fazer esse aterro, né? O investimento é muito alto. Então não adianta nada se criar uma taxa do lixo para recolhimento apenas e não se incluir nisso o destino correto, né? É um problema de todo, eu acredito, de grande parte dos municípios de Mato Grosso, né? Do Brasil mesmo, e a gente tem que resolver, mas como o vereador Léo Boy falou, esse projeto tem que ser muito discutido com a sociedade. Por isso que ele tem que ser muito bem pensado, elaborado com cautela, e a discussão aqui vai ser longa, né? Não pode ser a toque de caixa.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Senhor presidente, que nem o Léo e a Marta falou, e o Flavinho, a gente tem que analisar muito bem, porque o município já tem um problema muito grande com o Ministério Público por causa desse lixão. A gente não quer que está errando novamente, a gente, se for para terceirizar, que eles façam um preço bem bom para a população e também que deposita esse lixo em outro lugar, que não deixa aqui para a gente não estar continuando com o problema com o Ministério Público. Isso aí.
Continua a discussão. Terminando a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for o contrário, se pronuncie o contrário, conforme a ordem chamada. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leboy?
Favorável.
Vereador Chiliné?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Está aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar número 001/2017. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, emenda substitutiva número 003/2017.
Substitui a redação do projeto de lei complementar número 002/2017, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais ou OSs no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Está em única discussão a emenda substitutiva. Eita! Substitutiva número 003/2017. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leboy?
Favorável.
Vereador Chico Ideia?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Está aprovado emenda substitutiva número 003/2017 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei complementar número 002/2017.
Projeto de lei complementar número 002/2017 dispõe sobre a qualificação de entidade como organizações sociais, OS, no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências, com emenda substitutiva número 003/2017.
Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 002/2017. Vereador Leovain.
Oi. Senhor presidente, essa emenda, eu não discuti ela exatamente para discutir o projeto. Eu estive lendo a emenda dos colegas pares da Comissão de Constituição e Justiça e analisando os parâmetros. Nós aprovamos há dias atrás, autorizamos o Executivo Municipal a firmar parceria com o OSCIP do município de Juara. O OSCIP, nós já ouvimos muitas histórias de OSCIP, inclusive aqui em Juara, pela gestão anterior. Situações positivas e situações negativas. A gestão não quis dar sequência à gestão atual com a OSCIP da anterior e solicitou a criação de uma parceria no projeto de lei com a nova OSCIP. Foi autorizada. Nós sabemos também que se contratou, se houver bons profissionais pelo OSCIP, aqui no município de Juara. Nós recebemos algumas críticas, mas muito mais, adios, elogios da OSCIP pela qualificação e pelo trabalho profissional dos profissionais médicos que foram contratados aqui no município de Juara. Nós estamos falando hoje de uma OS, que se for perguntar para alguns vereadores do estado de Mato Grosso ou do Brasil, e nós aqui, muito pouco se entende sobre a OS, muito pouco se tem esse entendimento sobre o OSCIP. Né, Silvio, você está aqui, você sabe, a gente tem acompanhado o estado de Mato Grosso e no Brasil, Leandro, que essas OS e essas OSCIPs, a maioria dos municípios do país não tem funcionado. Porém, a prefeita Luciane pediu uma oportunidade de credibilidade e nos explicou, na teoria, da forma que ela pretende trabalhar com SOS no município de Juara. Ela encaminhou um projeto semelhante ao do município de Nova Mutum. Esse projeto tramitou na casa, os colegas pares analisaram esse projeto e me parece que saiu, segundo informação da assessoria jurídica, mais algumas leis implementando e melhorando as questões das OS no estado de Mato Grosso, e onde nós, porque nós somos do Poder Legislativo, resolveu implementar melhor esse projeto de lei com essa emenda. Mas temos que analisar com muita cautela. A teoria que a prefeita Luciane Bezerra Cleito disse que pretende se fazer para tentar melhorar o atendimento da saúde pública do município de Juara, nossos postos, e principalmente do Hospital Municipal e na própria UPA, que vai ser brevemente instalada no município de Juara, tem que ver realmente se a prática vai ser bonito da mesma forma que a teoria. E a prática sempre, a teoria sempre é bonita, sempre tudo tem jeito, agora a prática é diferente. Primeiro passo, nós esbarramos a questão financeira. Quanto custará o MOCIP para o município de Juara? De que forma que essa MOCIP vai trabalhar? Claro que no projeto de lei não fixou esses detalhes, não esmiuçou da forma que tem que ser, mas sim terá que ser no contrato, no edital de licitação, de seja lá quem for SOS, ou melhor, que vai vir para o município de Juara. Eu não sei quais os municípios do estado de Mato Grosso que de fato a OS funciona. Eu vejo que o Poder Legislativo, na criação e na aprovação desse projeto da OS, nós deveríamos ter verificado e verificar qual município de fato funciona, e lá em loco e verificar se realmente é aquilo, se aquilo que a gente escuta falar, se essa teoria bonita de se melhorar a saúde, nós vamos conseguir colocar em prática no município de Juara. Falei por várias vezes com a prefeita, os colegas vereadores também falou. Sexta-feira, novamente, quando esse projeto chegou na Comissão de Finanças, Chico, que é minha, sua e do Fravim, já veio com a emenda substitutiva dos colegas pares da CCJ. Então, nós estamos dando essa credibilidade para a prefeita, da mesma forma que nós demos essa credibilidade da OCIP no município de Juara. Mas eu deixo essa alerta aos técnicos, vice-prefeito da Prefeitura Municipal que se encontra, que analise com carinho, e eu e claro que os colegas partners gostaríamos de acompanhar a forma da execução que será realizada esse contrato, dessa licitação, de perto. Porque a teoria que a prefeita fala é muito boa, muito bonita, Silvio. Eu só não sei como é que vai funcionar a prática, se vai funcionar. Mas a população votou, acreditou. E por que não nós? E por que não eu não acreditar na prefeita Luciane? Eu estou acreditando, estou dando esse voto de confiança para a prefeita. Então hoje eu vou aprovar com os colegas pares, acompanhar vocês no projeto, nessa emenda, que está substituindo o projeto. A prefeita leu essa emenda porque eu levei para ela ler essa emenda. O Chico e o Fravim sabem disso. O assessor jurídico da prefeitura leu, falei com ele hoje, o Fravim, o Marquito, quando estava na sua comissão hoje, nós ligamos para o assessor jurídico da prefeitura. Ele disse que leu também e que não teria problema nenhum, que iria atender da forma que a prefeita nos colocou. Então eu espero, João, que a saúde de Juara, se de fato venha essa OCIP para administrar, eu não sei se é isso que é a palavra correta, que ela vai administrar a saúde ou de que forma que vai ser, porque eu quero acompanhar, porque para mim também é novidade. Eu gostaria de acompanhar, mas diz que da forma que está, dará aí para a prefeita atender a expectativa dela. A expectativa do prefeito, mais uma vez eu digo a vocês, inclusive o Leandro está aqui, a deputada Janaína esteve aqui, onde também nos questionou, que nós falamos para ela que estava em tramitação esse projeto da SOS, e da forma que a prefeita nos colocou, nós colocamos e passamos para a deputada para ver o que ela acha. Falou, Léo, se for nessa teoria, se tiver esse posicionamento do executivo, se tiver o recurso financeiro orçamentário, não foi, Leandro? Sem problema nenhum. Então, por isso, nós estamos dando mais essa credibilidade. Então, mais que fica essa alerta aos colegas pares e à população do município de Juara. É uma situação nova. E espero que essa situação nova nós compartilhamos diretamente com os mais interessados, que são os usuários do SUS, que é a população do município de Juara, através de audiências públicas, explicando para o povo como vai funcionar e como vai deixar de funcionar a saúde pública no município de Juara. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Na verdade, Léo, vereador, a gente, quando conversou com a prefeita no início do ano, ela pediu o encaminhamento dos dois projetos, a OCIP e a OS, foi ao mesmo tempo, né? E a gente pediu um tempo para analisar a OS. A questão da OS, a gente vê e analisa a questão administrativa. Mais ou menos esse foco. O que a gente sabe é que na saúde hoje, cada um real que você investe, você precisa de mais três. Se você investe três, você vai precisar de seis. A saúde sempre está precisando de dinheiro e ela não é fácil. Agora, como o vereador Léo falou, realmente, a saúde é difícil, é complexa, a cada dia é uma surpresa. E esse modo de operação nada mais é que um subterfúgio da administração para poder fazer os investimentos, né? Porque diretamente é difícil fazer investimento com o pessoal que tem e precisa se contratar. E a OSCIP foi a mesma coisa, que precisa fazer investimento à parte. A OS nada mais é a mesma coisa, que é expandir os investimentos. Agora a gente sabe que os investimentos são escassos, são poucos, vereador Chico. É difícil trabalhar lá. Eu trabalhei na Secretaria de Finanças, sei da dificuldade. Outra, não dá para se contar com o governo federal. Automaticamente tem vários problemas de repasse também. E principalmente o governo do estado. Eu acho que deve ter até atraso em repasse de algum programa da saúde. Eu acho que deve ter em atraso, né? Onde os secretários de saúde municipais e os prefeitos ficam, às vezes, à mercê da situação. E tem um agravante ainda maior, que você, quando põe o dinheiro lá na saúde, que você é obrigado a pagar, vereador Chico, você não consegue, depois que esse dinheiro entra de volta, que é o devido, você não pode voltar para outra origem que você trabalhou, que é o recurso que você poderia estar aplicando em outra área. Então, é uma dificuldade grande, tem que estar atento realmente. Os investimentos, a cada dia, se precisa mais. E é claro que a gente, como cidadão juarense, cidadão brasileiro, quer uma saúde de qualidade e precisa da saúde de qualidade. E o prefeito se vê nessa necessidade. O secretário de saúde, muito mais, que ele fica angustiado, que ele quer as coisas aconteçam rápido. Então, tem que se realmente tomar cuidado com o que se faz os contratos, vereador Chico, e estar atento à situação. Nós estamos aqui para isso e vamos estar acompanhando de perto. A gente acredita nessa administração. Eu também acredito que a cidade precisa, nós precisamos acreditar, mas a gente tem que estar bem atento ao que nós vamos fazer com esse contrato. Quem é essas empresas, como é que está funcionando, para dar o resultado efetivo para a população. Porque quem é o primeiro a ser cobrado é o vereador, né? O vereador que está na ponta aqui, e ele é bastante cobrado com relação aos investimentos, principalmente na saúde. Então a gente acompanha de perto, e eu quero até agradecer a Marta, a vereadora Marta, o professor Hélio também, que nós trabalhamos essa emenda. E vamos tocar em frente aí o projeto e confiar que as coisas realmente possam acontecer na saúde também. É um voto que eu faço de confiança também aqui.
Quero dizer também sobre a OS, a OSCIP, no fato de eu trabalhar dentro do hospital, eu vi cada dificuldade que passou ao contribuinte, à pessoa que necessitava de tratamento. Inclusive, via pessoas que, os médicos que não recebiam pagamento por falta de atraso do próprio governo estadual, governo federal, municipal, 8 meses, né, Mar? Ô, Silvia, que está atrasado praticamente, é isso? Do estado, o repasse do estado. Então você vê a dificuldade do município que está passando. E até quando era o OSCIP, os médicos, maioria de fora, simplesmente, uns dias de atraso, eles não trabalhavam mais. Teve paciente com fratura exposta de perna, o cara fazer lá praticamente uma meia boca, cobrir ali e mandar para Cuiabá, uma cirurgia que faz aí em 1h30, cirurgia rápida, que era colocar uma placa na perna. Então eu vi isso e cortou muito meu coração, nas dificuldades de ver um cidadão com acidentado, um acidente, simplesmente vindo do Porto, Novo Horizonte, Tabaporã, Juara, que é um polo, simplesmente montar na ambulância aqui e partir com a perna quebrada, um braço quebrado, a tecla vícula quebrada, que eu nunca tinha visto falar de sair daqui de Juara, e eu vi nessa gestão passada em cima dessa OSCIP. Concordo em trazer médicos para cá, com médicos com especialidade, médicos que fiquem no nosso município, não que seja aventureiro, fica 2, 3 dias, 1 semana aqui e vai embora e deixa nossa cidade a desejar e não tem compromisso com o cidadão. Então eu acho que tem que trazer médicos e ganhar bem. Porque médicos que vêm aí com salários aí pequenos também, pode ter certeza que não é médico de boa qualidade. Então nós temos que trazer médicos de grande qualidade e que tenha respeito ao cidadão e que venha e fique em Juara, que mora aqui, que é a maior necessidade nossa da saúde. Continua a discussão. Vereador Chico Indéa.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, realmente o Salvador foi feliz na questão da complexidade. A questão dos repasses, teve antes aí de ficar 10 meses, né, Salvador, sem um repasse. Quando o recurso vem, realmente não pode estar direcionando para outra coisa. O município gestor fica tentando atender a população, retira recurso de pagamento da Previdência para estar atendendo a saúde, que não pode parar. Mas o gestor fica realmente na verdadeira sinuca de bico. Porque pelo MP nada pode. Nem OCIP, nem OS, nem contratação. Contratação tem processo na justiça tramitando em Juara, né, Léo? De mais de 11 milhões de reais. Então, o que é que pode ser feito? O promotor foi bem claro na audiência pública, na gestão do ex-prefeito Edson Piovesan. Não, o que pode é fazer concurso público. Foi feito dois, não vem um profissional pelo valor que o município tem condição de pagar. E segundo, que também não adiantaria. Faz o concurso, não fica, fica pouco tempo, não vem profissionais. Então o João foi feliz da questão dos profissionais daqui. A OCIP teve essa questão anterior de algumas partes ter crítica, algumas partes terem elogios desse poder legislativo, principalmente de alguns profissionais médicos que foram muito bem elogiados aqui no poder, mas o município fica sem saber o que fazer. O próprio tribunal até orienta que pode estar fazendo via OS, via OCIP, mas se pegar os processos que está tramitando na justiça, a maioria deles é contrário. Então fica numa situação e está lá a população que precisa ser atendida. Então teria que dar essa condição, esse crédito, né, para o prefeito, através da OCIP e da OS, e ficarmos próximos acompanhando para ver o desenrolar dessa mais esse imbróglio, porque realmente ele não é de agora. Ele já faz muito tempo, não é apenas Juara, todos os municípios do Brasil, os municípios pequenos passam por essa principal dificuldade da questão do profissional e a questão dos recursos, que são poucos, né?
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leoboy?
Favorável.
Vereador Chivindéia?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinha?
Favorável.
Está aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar número 002/2017 por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos a considerações finais. Primeiro vereador escrito, vereador Chivindéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, vice-prefeito, secretário, Cleito, comunidade presente, obrigado pela presença. Senhor presidente, normalmente quando esse vereador é o primeiro no sorteio, ele dispensa a palavra, mas hoje tem algumas informações importantes para estar passando para a nossa comunidade. O vereador Marquito, hoje cobrei novamente do secretário João Pinto a questão da saída do Porto Seguro, nos garantiu que na compra que está para chegar os novos tubos, né? Bueiros, será feito e com isso retirar aquele morro e fazer o que a gente pediu na legislatura anterior e não deu conta de ser feito pelo ex-gestor, mas que o João nos garantiu que nessa agora vai ser feito, porque realmente é vergonhoso aquela saída nossa para Águas Claras. Atoleiro dentro da cidade, quase todos os anos dá problema ali. Então nos garantiu que vai estar resolvendo. Hoje uma grata notícia, até o colega Salvador já andou cobrando aqui também nesse poder, o vereador Léo cobrou muito nas legislaturas anteriores, o vereador também cobrou, até na época a gente parabenizou o prefeito Alci por ter feito o asfalto daquele trecho da Unemate, Salvador, e hoje começou a iluminação. Na época era para ser asfalto e iluminação, hoje já começou a colocar os postes lá, um trabalho muito bem feito por sinal, então temos que agradecer a prefeito porque ali é um trecho escuro, coloca em risco os alunos e hoje começou esse trabalho. Acredito que até no final de semana deve estar iluminado aquele trecho. Então tem pedido os novos vereadores, tem pedido os anteriores, mas aquela comunidade estava necessitando realmente disso. Esse vereador até mora para aquele lado, passa normalmente ali, é um local realmente muito crítico. Tivemos um convite, né? Eu e o vereador Chico e a vereadora Marta, do nosso partido, partido PSB, através do deputado Fábio Garcia e do deputado Oscar, para amanhã estarmos em Cuiabá às 10 horas, mas devido à sessão, né, Marta, a gente não teve como se programar. Amanhã estará presente o ministro das Minas e Energias, o Fernando Coelho, que também é do nosso partido, Partido Socialista Brasileiro, estará em Cuiabá assinando a prorrogação do programa Luz para Todos no estado de Mato Grosso. Foi uma ação dos dois deputados, deputado Fábio Garcia e do deputado Oscar Bezerra, porque nosso município mesmo, Juara, é dos municípios menos atendidos do programa Luz para Todos, Marquito. e estava no processo da universalização. A sexta tranche acabou e com isso jogou para a universalização. E nosso município seria apenas 2019. Então, está assinando amanhã o recurso para estar dando continuidade no programa Luz para Todos. Temos em Juara situações ali na linha Barbosa, próximo da cidade, sem energia. Temos na questão lá da Águas Claras, a linha lá do Zé Paraguai, onde um produtor produz farinha, que está tentando melhorar uma bacia leiteira, comprou ordenha, mas não consegue, devido à falta de energia. Temos a questão do Banco da Terra, que o nosso vice-prefeito teve visitando lá, sabe da demanda, da cobrança, né, que é prioridade do programa, ou seja, programa do próprio governo federal, que é crédito fundiário e não tinha energia. Ou seja, como é que nós vamos dar condição de um produtor desenvolver sua propriedade, gerando renda, se não temos nem a energia. Então temos também a questão do entorno do Distrito de Paranorte, várias situações necessitadas. Lá a questão de Itapaiúna tem algumas pendências. João Ripá, também próximo da cidade, ou seja, o município de Juara é o menos atendido. Então agora, com o apoio dos nossos dois deputados, deputado Fábio Garcia e do deputado Oscar, o Estado de Mato Grosso dará continuidade, não apenas pela universalização, mas também direto agora com o recurso do governo federal. Então temos que agradecer e parabenizar os nossos deputados. Quero que, hoje falei com o secretário Mauro, até já vou agradecer, que ele falou que vai estar atendendo, seria lá a limpeza do centro de zoonose, lá do abatedouro de peixe, Carlos. Ficou do Carlos Sirena fazer, Carlos Nunes fazer, mas aí o Carlos passou o trator lá para o Mauro e vai estar atendendo. E também da Avenida Luiz Gatti, que você cobrou, Flávio. Eu acredito que amanhã deve estar sendo feita a limpeza daquele canteiro. Hoje o secretário Carlos pediu até para informar, agradecer, que tanto o vereador Chico como o vereador Salvador cobrou aquela questão, Salvador, da estrada Paraty, ali saindo do Jaú, que dá acesso ao Alvorada, está mexendo lá, mexeu lá hoje, amanhã deve continuar, até pode fazer uma visita lá, que ele está trabalhando naquela questão. Quero agradecer o secretário Carlos por ter atendido esse vereador na questão lá do Porto Seguro. Tem pedido de outros vereadores em vários bairros da cidade. Luliane foi feliz, cobrou do Alvorada, né, Luliane? Então ele trabalhou também no Alvorada. A Marta também cobrou na Alvorada. Então está fazendo o trabalho de coleta do lixo e com isso também tapando as valetas. Esse trabalho, ele realmente demorou. Aonde a gente fez uma gestão, junto com o Carlos Sirena, tem que agradecer. Falamos com o Carlos, falamos com a prefeita, né, Carlos, para estar alocando algumas máquinas, para dar condição do secretário fazer um serviço, porque esse serviço tem que ser de imediato, ele não pode demorar realmente muito tempo, senão ele para, ele tem que ser feito de forma de mutirão. A questão do tapa-buraco foi feita semana passada ali na Avenida Rio Grande do Sul, e essa semana estará continuando na cidade. É prioridade até do secretário Luiz Fernando, estive hoje cobrando também, levando a cobrança até de todos os colegas vereadores, Léo, e ele nos colocou que é prioridade, primeira questão do tapa-buraco do asfalto, e até questionei, eu falei, não, tapa-buraco é uma equipe, limpeza das ruas, tem que deixar o outro lá, porque se parar um serviço para fazer o outro, que secretaria essa não vai dar conta de fazer. Então, ficou definido que faria as duas ações, né? Não do jeito que a gente deseja, né? A gente quer que bata a varinha lá, a mágica, e o trem já fique pronto, mas a gente sabe que é difícil, João. Dificuldade muito grande, principalmente devido ao período da chuva também, mas que num curto espaço de tempo, eu acredito que vai dando uma melhoria nessa questão das ruas asfaltadas e também nas ruas não pavimentadas, a questão da limpeza. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Quero agradecer a presença do secretário Cleito Senhorinha, presença do nosso vice-prefeito, junto comigo no partido, e sua esposa Silvia Sirena e Carlos Sirena. Dizer que grande trabalho a Silvia presta no Porto Gaúcho, secretário de saúde do Porto Gaúcho também. Silvia, sempre bem-vindo, Silvia. Vice-prefeito também, Carlos. Próxima vereadora, a vereadora Marta.
Queria falar que na semana passada eu e o vereador Flavinho tínhamos pedido para que o secretário Carlos Nunes faça uma ação emergencial em alguns pontos da cidade, que a situação de buracos é mais grave, e falar isso até parece piada, porque a cidade toda está coberta de buracos, né? Mas nós, eu e o vereador Flavinho, nomeamos alguns pontos críticos, e um desses era a Avenida Rio Grande do Sul, e a gente viu que lá o trabalho está sendo feito, né? Como o vereador Chiquinho falou, é importante que se faça o mais rápido possível, porque nós temos alguns trechos que se tornou intransitável. vereador Léo Boy citou, em frente ao Flor do Vale, a situação é caótica ali, né? Queria também agradecer a presença de todos vocês e dizer que é a presença do cidadão aqui que faz com que a gente tenha mais critério, muitas vezes, nas votações. A participação da população é fundamental. Aqui tramitam projetos importantíssimos para o nosso dia a dia. Hoje nós falamos do projeto do lixo, é um projeto que vai mexer com o nosso dia a dia. Então, o cidadão presente aqui faz com que a gente saiba que ele está cobrando, né? A cidadania consiste não em só votar, mas cobrar dos seus vereadores aqui, né, uma atuação comprometida com o cidadão juarense. E para finalizar, queria dar meus parabéns ao presidente, que hoje ele está de aniversário, né? Meus parabéns e que Deus te ilumine. Muito obrigado pela presença e espero que na sessão da segunda que vem vocês estejam aqui e essa casa esteja lotada. Muito obrigada, boa noite.
Próximo vereador, vereador Marquito. Obrigado, Marta.
Senhor presidente, colegas vereadores, população, secretário, vice-prefeito, a imprensa. Quero também, Chico, dar os parabéns para a prefeita, que está iluminando ali a saída ali da cidade, que é o lugar onde mais passa gente quando vem de Cuiabá. E também que ela esteja atendendo também o pedido de todos os outros vereadores, que nem o Léo, o meu também, o seu, e os outros colegas vereadores, nas todas as entradas das cidades. Inclusive tem R$1 milhão na conta. Acredito eu que uns 500 metros mais ou menos nessa saída de todas as entradas, se iluminar, a cidade já vai mudar a cara, vai ficar muito mais bonita. Só isso, obrigado, boa noite a todos.
Próximo vereador, vereador Leboy, dispensou a palavra. Próximo vereador, vereador Uliane.
Senhor presidente, sexta-feira passada eu estive na Assembleia junto com a Maria, presidente do sindicato, no qual nós participamos de uma audiência pública referente à reforma da Previdência. E eu gostaria de perguntar, vereador Léo, vereadora Marta, se alguém aqui acha que algum candidato teria coragem de apresentar essa reforma durante o período eleitoral. Eu tenho certeza que não, né? Porque eu vejo essa reforma como uma total falta de respeito e diria até uma falta de empatia com os trabalhadores e com as mulheres. E eu acho que nós devemos pensar bem se isso vai trazer benefício realmente para o trabalhador. Para quem que essa reforma, quem que ela estará beneficiando, vereador Chico? E estive também no Instituto, para a gente ainda tentar conversar sobre a campanha da visão. O presidente não estava lá, então meu pai foi lá hoje. E a equipe do Dr. Dorismar, juntamente com o presidente, ele passou para nós que estaria retomando as cirurgias. No entanto, não seria mais pela forma como nós trabalhávamos, no valor de R$1.200. Eles estariam fazendo particular, o doutor Dorismar, no valor de R$2.200. Ainda com a gente continua com a casa de apoio pelo Instituto. E aí, nesse caso, eu ainda preciso conversar com a prefeita e com o secretário, que a gente precisaria das vagas no ônibus. Mas como sendo um valor maior do que era antes, nós até pensamos, eu e o pai conversamos, para a gente estar indo a cada 2 meses, a cada 3 meses, levando 10 pessoas, não mensalmente como nós íamos. Só isso. Obrigado. Boa noite a todos.
Eu quero agradecer a presença de todos presentes, a imprensa. Próximo vereador, vereador Salvador.
Tem 10 minutos agora, né, senhor? Bom, boa noite a todos. Agradecer a presença de todos nessa casa hoje. Senhor presidente, eu solicitei da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, a prestação de contas, na verdade, do rally e do carnaval que foi realizado em Juara. Eu recebi a resposta aqui do secretário, né, ele respondeu sobre o rally, colocou alguns custos aqui que ele arrecadou e até vou dar os parabéns a ele e à administração. Pelo que eu vi aqui, não houve despesa nenhuma para o município, né? Foi tudo arrecadado de patrocínio. São R$ 23.430 que foram arrecadados, o que está aqui, né? E a despesa ficou em R$ 22.550. Então a prefeitura realizou o evento sem gastar nenhum dinheiro do cofre público. Então está de parabéns ele e a administração pela realização do evento, que atendeu a demanda e a expectativa também. A questão do carnaval, ele simplesmente colocou aqui um dispositivo aqui na informação, aqui colocando que informa que todo detalhamento de informação da ordem monetária e de qualquer despesa financeira dessa secretaria ou qualquer outra secretaria que não possui uma movimentação financeira direta deverá ser solicitada, ainda colocou em letras maiúsculas aqui, à Secretaria de Finanças responsável por toda a gestão, supervisão financeira do município. Eu tive a honra de receber ele aqui hoje, nós tivemos, né, numa reunião, também com a secretária de assistência social, onde indaguei o secretário e falei a ele que ele sim é responsável pelo orçamento da secretaria dele e pela emissão do que faz e o que paga, e onde tem a gestão é ele que faz a caneta. E falei para ele que ele tem a obrigação sim de mandar para essa casa aqui ele o orçamento que foi gasto no carnaval. Ele simplesmente disse para mim que não tem essa autorização e que é para mim solicitar via Secretaria de Finanças. Então eu avisei ele, já falei, vereador Chico, que ele faça isso, ele, através da secretaria dele, peça à secretaria responsável, porque quando vai assinar uma emissão lá de memorando, responsável pelo orçamento, é ele que nós vamos cobrar aqui na casa. É ele que nós vamos cobrar na rua, é o cidadão juarense que vai cobrar, não é lá a secretária de finanças, a Lúcia Marestone, que nós vamos cobrar. Então, ele está equivocado, falei a ele que tenho experiência nessa área e sei da responsabilidade, vereador Flávio. E não estou aqui cobrando por cobrar. O vice-prefeito está aqui, Carlos, eu não estou cobrando por cobrar, porque a gente foi cobrado. E eu acho que nada mais justo que a administração municipal passe para a população. Se gastou 70 mil, que fale, gastamos 70 mil reais no carnaval. Ah, de onde que veio o dinheiro? Ah, o dinheiro veio de recurso próprio do cofre do município. Acabou o assunto, nós vamos falar. Se gastou 100 mil, é 100 mil, pronto. Só que eu já avisei e deixei avisado, senhor presidente, que a gente quer essa explicação. E eu, não só eu, acho que todos os vereadores aqui querem, eu fiz essa solicitação, para a gente poder dar uma satisfação. Colocou aqui todas as comissões que participaram, eu quero dar o parabéns a ele, que ele reuniu realmente todas as comissões, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, teve na Câmara conversando com a gente, né? E aí daí em diante a gente só recebeu essa questão. E parabenizo mesmo pelo evento, pela dificuldade que o município tem, o momento difícil que foi fazer dois eventos em tão pouco tempo. Então eu agradeço, mas eu quero receber das mãos do secretário um ofício que ele tenha responsabilidade sobre as demandas da secretaria dele. Quero parabenizar a Polícia Militar, que teve um evento aqui na sexta-feira, se não me engano, acho que foi na quinta, na sexta. Sexta-feira o presidente não estava, né, presidente, mas a vereadora Marta pôde apresentar, que foi o início do projeto PM Mirim e também a entrega de certificados dos meninos que terminaram no ano passado. Projeto que qualifica realmente os jovens da cidade, importantíssimo para a cidade, onde a gente pôde participar. O vereador da educação também estava presente, Flavinho também, vereador Flávio, e a gente pôde acompanhar junto que realmente vale a pena investir na juventude e na criança. Quero também aqui deixar meus parabéns à Arges, que está prestes a se instalar aqui em Juara, pouquíssimas coisas aí estão para acontecer. O curso de Direito foi um dos melhores cursos avaliados do Brasil, né? Ficou com nota 5 do Brasil. E tem outros cursos aí atrás, tem a psicologia também com nota 4, tem a administração com nota 4, e é um dos cursos que vão vir para cá, para Juara. Fisioterapia, enfermagem, administração e psicologia, são 4 cursos que vão abrir aí para a sociedade juarense trabalhar. Então, está de parabéns à faculdade por ter essa nota aí e conseguido, né, realmente fazer o empenho. E aí está pronta a escola, está na fase já final, só falta publicar no Diário Oficial, o MEC lá, pouca coisa para acontecer, para a gente ter esse começo de revolução na cidade de Juara, que Juara precisa. Então, parabéns. E parabenizar o presidente pelo aniversário, presidente. Que Deus abençoe aí, sua família. Teve nesse final de semana também agraciado com um filho, né, que se formou. É uma vitória muito grande na vida da gente. E parabéns à sua família, que Deus ilumine sempre. Agradecer a todos aqui, muito obrigado pela presença. E continue vindo e participando e nos incentivando a cada dia mais fazer política, né? Que a política hoje é uma arte cada vez mais difícil. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Eu estive final de semana, sexta-feira, não pude estar presente aí no fato de a gente estar. Sábado foi a formatura do meu filho, mais um engenheiro civil aí pro município de Juara. É grande orgulho, né, Silvia? Carlos aí que tem os filhos. Ao Leandro também, a filha prestes a formar. O próprio Salvador, sua esposa. É um orgulho muito grande da gente. Próximo vereador Castão.
Senhor presidente, quero aqui agradecer a presença de todo e fazer assim um reconhecimento que várias cobranças que eu fiz, inclusive o vice-prefeito esteve lá no Alvorada, questão da rua, agradecer pelo paliativo que foi feito. Ainda tem muito se cobrar, quando o Chico diz que eles estão lá no Porto Seguro, só que os moradores do Alvorada estão um pouco bravos, foram numas ruas e largaram outras para trás. Então é a questão, estão arrumando, os cascalhos estão lá esparramados, colocados e não esparramaram. E ainda tem muitas casas lá com muitos entulhos, inclusive a rua que eu moro. A rua do vereador ficou para trás. Mas eu moro na rua Esperança. Então temos uma esperança que eles vão voltar lá. Então, a rua Várzea Alegre foi uma das que ficou. Fizeram a rua Vitória. Olha bem a rua. E a rua da Felicidade. Já é a rua Feliz, eles fizeram. Mas tem várias outras ruas que estão precisando de que eles voltem. Tá? Inclusive, hoje fui cobrado. Então, por ser morador daquele bairro, aquela avenida Luiz Gatti, nossa, é um problema seríssimo. Então, nós cobramos, vários vereadores foram lá. Então, quero aqui de antemão agradecer esse paliativo que foi feito, mas tem muito o que fazer. Então, eu agradeço a presença de todo, a Adric, sua esposa, que sempre está presente, a dona Irene, que continue, né, convidando mais pessoas, os demais, para estar participando, o secretário Cleir e os demais, tá bom? Então, meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Obrigado, Irene. Agradecer também a presença do Aldo, Drica, sempre presente. O Aldo, futuro papai, Aldo. Olha aí, hein? Obrigado pela presença aí de vocês. Ao Mané, companheiro Mané de muitos dias aí de pancada nessa Mané. Próximo vereador Flavinho.
Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos presentes. Quero agradecer em especial à imprensa que está aqui noticiando, a Drica, o Mané, o Aldo, a Cleide, o Cleirton, o Carlos e a Silvia que vieram prestigiar, os servidores do município, o Toninho, o Ed Wilson, a dona Irene e todas as pessoas que estão aqui. Boa noite a todos. Quero dizer para vocês, comunicar que amanhã nós estaremos indo para a aldeia Cabis. A partir das 8h30 nós estaremos lá para fazer uma reunião, convocação deles na sessão passada. Alguns vereadores aqui vão reunir com a gente para estar lá ouvindo as solicitações deles. Sei que está crítico e temos que ouvir para cobrar da prefeita, cobrar dos órgãos competentes. Vamos também na quarta-feira, Chico, lá no assentamento da Japuranã. Você vai amanhã já, vai estar esperando a gente lá. Vamos lá fazer uma reunião com eles também, sabendo que a situação lá está crítica. O pessoal manda bastante foto para a gente. E vamos lá ver a situação. Tem a escola também, Marquito. Você que é presidente da Comissão de Educação, a Marta, o Hélio, sabe a dificuldade de direcionar com uma escola de ruim qualidade. Estaremos lá ouvindo as reivindicações também para poder cobrar do município. Quero cobrar aqui do nosso secretário João Pinto, que ele arrume um buraco que tem lá em Itapaiúna. Na verdade, tem transformando vários atoleiros, mas tem um lá que está crítico. Eu fui lá, fiquei atolado, infelizmente. Minha caminhonete ficou lá dentro, o pessoal que me puxou, o pessoal ainda riu bastante, falou, o vereador ficou atolado aqui. E o Chico, o João, tinha me prometido que iria hoje. Desde a semana passada eu cobrei, e eu falei com ele, ele infelizmente me deu notícia que só vai semana que vem. Eu estou preocupado com aquele buraco lá. Tomara que resolva, vamos cobrar amanhã para pelo menos ir lá. Uma diária de caminhão, uma diária de caçamba lá, e de pá, resolve o problema lá. Quero também parabenizar o presidente pelo aniversário dele, agradecer a prefeita por estar lá instalando os postos da Unemate. Sabemos que lá é um lugar crítico, escuro, o pessoal cobrava isso, foi cobrança nossa, cobrança da gestão anterior, parabéns. E quero aqui finalizar parabenizando a secretária de saúde do município de Porto dos Gaúchos, a Silvia Serena, que foi reeleita por aclamação presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso. É muito importante para nós aqui, da cidade de Juara, ter uma representante nossa aqui defendendo o estado inteiro. E a gente sabe da situação de saúde do nosso município, Silvia. Que puder ajudar a gente, será bem-vindo. Eu sei que já faz esse trabalho lá. Parabéns mesmo. Parabéns ao Carlos, que foi lá prestigiar o evento, né? E do mais, eu quero agradecer a todos que estejam na próxima sessão. Boa noite a todos.
Não havendo mais vereadores inscritos nas constatações finais, encaminho as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Convido a todos na próxima sessão ordinária, será realizada no dia 20/3, às 20 horas. Quero convidar todos vocês que estejam aqui conosco, participem conosco aqui na nossa sessão, será sempre bem-vindo. Agradecer a todos, meu boa noite a todos.